Este episódio de podcast diz respeito ao discurso na íntegra mais famoso de Martin Luther King Jr., que é o I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Ele foi feito no dia 28 de agosto de 1963, em pé nos degraus do Lincoln Memorial, após a Marcha de Washington por Empregos e Liberdade. Foi feito para mais de 250 mil pessoas. E ele diz o seguinte: eu estou feliz em me unir a vocês hoje naquela que ficará para a história como a maior manifestação pela liberdade na história de nossa nação. 100 anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a proclamação da emancipação, que é a dos escravos. Este decreto momentoso chegou como grande farol de esperança para milhões de escravos negros queimados nas chamas da injustiça abrasadora. Chegou como o raiar de um dia de alegria, pondo fim à longa noite de cativeiro. Mas, 100 anos mais tarde, o negro ainda não está livre. 100 anos mais tarde, a vida do negro ainda é duramente tolhida pelas algemas da segregação e os grilhões da discriminação. 100 anos mais tarde, o negro habita uma ilha solitária de pobreza em meio ao vasto oceano de prosperidade material. 100 anos mais tarde, o negro continua a mofar nos cantos da sociedade americana, como exilado em sua própria terra. Então viemos aqui hoje para dramatizar uma situação hedionda. Em certo sentido, viemos à capital de nossa nação para sacar um cheque. Quando os arquitetos de nossa república redigiam as magníficas palavras da Constituição e da Declaração de Independência, assinaram uma nota promissória de que todo americano seria herdeiro. Essa nota era a promessa de que todos os homens, negros ou brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. É evidente hoje que a América não pagou esta nota promissória no que diz respeito a seus cidadãos de cor. Em lugar de honrar essa obrigação sagrada, a América deu ao povo negro um cheque que voltou marcado, sem fundos. Mas nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça esteja falido. Nós recusamos a acreditar que não haja fundos suficientes nos grandes depósitos de oportunidade desta nação. Por isso voltamos aqui para cobrar este cheque, um cheque que nos garantirá, a pedido, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. Também viemos aqui para este lugar santificado para lembrar a América da urgência ferrenha do agora. Não é hora de dar-se ao luxo de esfriar os ânimos ou tomar a droga tranquilizante do gradualismo. Agora é hora de fazermos promessas reais de democracia. Agora é hora de sairmos do vale escuro e desolado da segregação para o caminho ensolarado da justiça racial. É hora de arrancar a nossa nação da areia movediça da injustiça racial e levá-la para a rocha sólida da fraternidade. Agora é hora de fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Seria fatal para a nação passar por cima da urgência do momento e subestimar a determinação do negro. Este verão sufocante da insatisfação legítima do negro não passará enquanto não chegar um outono revigorante de liberdade e igualdade. 1963 não é o fim, mas um começo. Os que esperam que o negro precisasse apenas extravasar e agora ficará contente terão um despertar rude se a nação voltar à normalidade de sempre. Não haverá descanso nem tranquilidade na América até que o negro receba seus direitos de cidadania. Os turbilhões da revolta continuarão a abalar as fundações de nossa nação até raiar o dia iluminado da justiça. Mas há algo que preciso dizer ao meu povo posicionado no limiar que conduz ao Palácio da Justiça. No processo de conquistar nosso lugar de direito, Não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos saciar a nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio. Temos de conduzir nossa luta para sempre no alto plano da dignidade e da disciplina. Não devemos deixar nosso protesto criativo degenerar em violência física. Precisamos nos erguer sempre e mais uma vez à altura majestosa de combater a força física com a força da alma. A nova e maravilhosa militância que tomou conta das comunidades negras não deve nos levar a suspeitar de todas as pessoas brancas, pois muitos de nossos irmãos, conforme evidenciado por sua presença aqui hoje, acabam por entender que seu destino está vinculado ao nosso destino e que a liberdade deles está vinculada indissociavelmente à nossa liberdade. Não podemos caminhar sozinhos. E, enquanto caminhamos, precisamos fazer a promessa de que caminharemos para a frente. Não podemos retroceder. A quem esteja perguntando aos devotos dos direitos civis, quando vocês ficarão satisfeitos? Jamais estaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos desprezíveis horrores da brutalidade policial. Jamais estaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados da fadiga de viagem, não puderem hospedar-se nos hotéis de beira de estrada e nos hotéis das cidades. Não estaremos satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro for apenas de um gueto menor para um gueto maior. Jamais estaremos satisfeitos enquanto nossas crianças tiverem suas individualidades e dignidades roubadas por cartazes que dizem exclusivos para brancos. Jamais estaremos satisfeitos enquanto um negro no Mississippi não puder votar e um negro em Nova York acreditar que não tem nada em que votar. Não, não estamos satisfeitos e só ficaremos satisfeitos quando a justiça rolar como água e a retidão correr como um rio poderoso. Sei que alguns de vocês que aqui estão, vindos de grandes provações e atribulações, alguns vieram diretamente das celas estreitas, alguns vieram de áreas onde sua busca pela liberdade os deixou feridos pela tempestade da perseguição e marcados pelos ventos da brutalidade policial. Vocês têm sido veteranos do sofrimento criativo. Continuem a trabalhar com a fé que o sofrimento imerecido é redentor. Voltem ao Mississippi, voltem ao Alabama, voltem à Carolina do Sul, voltem à Georgia, voltem à Louisiana, voltem aos guetos e favelas de nossas cidades do norte, cientes de que, de alguma maneira, a situação pode ser mudada e o será. Não nos deixemos atolar no vale do desespero. Digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, eu tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá em realidade o verdadeiro significado do seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade. Tenho um sonho de que um dia, até o estado do Mississippi, um estado desértico que sufoca no calor da injustiça e da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e de justiça. Tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia o estado do Alabama, cujo governador hoje tem os lábios pingando palavras de rejeição e anulação, será transformado numa situação em que meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos e a meninas brancas e caminharem juntos como irmãs e irmãos. Tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia cada vale será elevado, cada colina e montanha será nivelada, os lugares acinetados serão aplainados, os lugares tortos serão endireitados, a glória do Senhor será revelada e todos os seres a enxergarão juntos. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual retorno ao sul. Com esta fé, poderemos talhar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé poderemos transformar os acordes dissonantes de nossa nação numa bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé poderemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, ir à cadeia juntos, defender a liberdade juntos, conscientes de que seremos livres um dia. Esse será o dia em que todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado. Meu país é de ti, doce terra da liberdade, é de ti que canto. Terra em que morreram meus pais, terra do orgulho do peregrino, que a liberdade ressoa de cada encosta da montanha. E se quisermos que a América seja uma grande nação, isso precisa se tornar realidade. Então que a liberdade ressoe dos prodigiosos picos de New Hampshire, que a liberdade ecoe nas majestosas montanhas de Nova York, que a liberdade ecoe dos elevados eleganais da Pensilvânia, e que a liberdade ecoe das nevadas rochosas do Colorado. Que a liberdade ecoe das suaves encostas da Califórnia, Mas não só isso, que a liberdade ecoe da montanha de pedra da Georgia, que a liberdade ecoe da montanha sentinela do Tennessee, que a liberdade ecoe de cada monte e montículo do Mississippi, de cada encosta de montanha que a liberdade ecoe. E quando isso acontecer, quando deixarmos a liberdade ecoar, quando a deixarmos ressoar em cada vila e vilarejo, em cada estado e cada cidade, poderemos trazer para mais perto o dia que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar, nas palavras da velha canção negra, livres enfim, louvado seja Deus Todo-Poderoso, estamos livres enfim.